eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Liberdade de expressão.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela rádio, pela internet, pelo YouTube, pelo Panflix, pelo Facebook, enfim, por todas as plataformas digitais da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Hoje é dia 13 de outubro de 2021. Eu sou o Gabriel Cruz e começa agora o programa especial Liberdade de Expressão. O ex-presidente Lula mudou de tom sobre a sua proposta de regulamentar a mídia. Ele diz agora que a questão cabe ao Congresso Nacional. A declaração foi dada em entrevista à imprensa, na qual o petista afirma não entender o porquê de tanta polêmica em cima da proposta de regulamentar a mídia. Lula declara que em algum momento os partidos terão que debater o caso, não cabendo assim a decisão ao presidente da República. E para debater com a gente aqui este assunto, eu tenho os comentaristas Paulo Pozonoff. Tudo bem, Paulo?
Tudo bom, Gabriel. Boa tarde a todos.
A minha parceira de liberdade de expressão, todas as quartas, Cristina Grêmio. Tudo bem, Cris? Boa tarde.
Tudo bem, Gabriel. Boa tarde, Paulo, nosso entrevistado aí. Vou deixar você anunciar.
Sim, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Obrigado por nos atender, comparecer aqui para mais esse bate-papo sobre liberdade de expressão.
Ah, um prazer enorme estar com vocês aqui novamente nesse grande programa.
Bom, Ricardo, vou começar com você, né? O presidente Lula disse aí que não entende porque há tanta polêmica em cima da questão de regulamentar a mídia. Recentemente, ele defendeu já duas vezes, agora em agosto, o controle da imprensa, o controle da mídia. Independentemente do caminho, seja via legislativo, seja via também executivo, não tem como fugir da questão, né? É um tema que será sempre polêmico, independentemente por onde que ele vai seguir, por onde ele vai começar, né? Quer o presidente queira ou não.
O Brasil adotou um modelo que é o modelo de controle ex post, ou seja, todos falam o que querem, mas se responsabilizam por aquilo que falam. Então, não tem sentido você mudar o sistema no Brasil para ter uma censura prévia, uma regulação, quer dizer, isso é ideia de quem tem viés autoritário, né? O Lula, a esquerda, etc., acusam o presidente Bolsonaro de ser antidemocrático autoritário, mas ele tem sido, certamente, na história recente do Brasil, o maior alvo das críticas da imprensa sem nunca e jamais ter tomado qualquer medida para controlar, para regular. Claro, ele tem as opiniões dele, se defende ou faz os comentários que entende cabíveis, mas nunca apoiou ou teve qualquer iniciativa de controle da mídia, ao contrário da esquerda autoritária, nesse caso, verbalizada pelo ex-presidente Lula.
Bom, vou colocar na roda aqui para conversar, Cris Grêmio. Cris, me diga o seguinte, essa mudança, pelo menos parcial, do discurso do ex-presidente Lula, se deve aos aliados que estão falando para ele, olha, ex-presidente, não é o momento de tocar nesse assunto?
É, acho que ele sentiu, né? Ele sentiu que foi ruim começar já do jeito errado. A repercussão foi muito grande, obviamente que há uma parte da mídia que hoje em dia passa a mão na cabeça de tudo que o ex-presidente Lula diz, mas que na época em que ele era presidente e tentou regulamentar a mídia ou falar sobre isso pela primeira vez, era unânime em se posicionar a favor da liberdade de imprensa, e tem que ser assim mesmo, tem que ser a favor da liberdade de imprensa e de expressão, porque quando essas duas liberdades são suprimidas, aí sim a tirania vem forte em cima da população. A gente viu isso acontecer em Cuba, na Venezuela, para não citar exemplos mais antigos e mais distantes, né? Rússia, Coreia do Norte, China, que até hoje vivem sob forte censura, inclusive a população sem acesso à internet em alguns desses lugares. E o ex-presidente Lula agora vem com essa de, ou os adeptos, né, da possível candidatura dele, agora vem com essa de mudança de tom. Não foi mudança de tom coisa nenhuma, foi revelar mais uma vez quem ele é. Ele joga o que ele efetivamente quer para a torcida, se a torcida ali der uma balançada e ele dá um recuo, é covarde, não quer encarar de frente. E ainda teve a coragem de dizer que o que não pode é ter medo de discutir isso. Disse agora, né, que apropriadamente, mas muito tardiamente, que é uma discussão para o legislativo, mas que isso não pode gerar medo na população, assim como se o medo não fosse da tirania, como se o medo não fosse da censura, e sim da discussão.
Paulo Pozzonoff, o que que achou desse recuo, aparente recuo do presidente, do ex-presidente Lula? Mas tudo muito estudado, né? Não foi assim da noite para o dia que ele mudou de opinião.
Não, ele nem mudou de opinião, Gabriel. Para ser bem sincero, esse recuo dele é um recuo mentiroso. Eu nem sei se eu chamaria de recuo, é só uma mudança de estratégia, né? De meio ali. O fim continua o mesmo. O que está envolvido nisso é quem defende a liberdade de expressão por princípio e quem defende a liberdade de expressão por oportunismo. E o ex-presidente Lula é um notório oportunista. Então, quando interessava a ele, né, ele estava no poder, tinha ali os seus asseclas, tinha todo um exército a seu favor, nas redações, nas redes sociais também, aí vale tudo, aí vale a liberdade de expressão, é muito importante, aí usa-se todas aquelas palavras lindas e vazias, né, que a gente já conhece muito bem. Mas quando chega a hora de defender de verdade a liberdade dos nossos opositores, de dizerem coisas desagradáveis, aí não, aí eles já têm certo problema. Vamos ver se a gente conversa aqui com o Legislativo. O que me chama a atenção também nessa nova estratégia do ex-presidente Lula é um desconhecimento mentiroso também, falso, de como funciona, né? Afinal de contas, ele já foi presidente, mas de como funciona aí todo o processo legislativo. Imagine só, né, que o ex-presidente Lula venha aí a ganhar uma eleição. O que que ele vai fazer? Ele vai propor uma PEC da censura, porque é disso que a gente está falando? E se essa PEC for aprovada, ela não entra em confronto direto com cláusulas pétreas da Constituição? Será que o Lula está sendo aí antidemocrático e está propondo que se mexa também nessas cláusulas pétreas da Constituição? E mais, qual vai ser a reação do STF, que adora, né, encher o peito para se dizer protetor da Constituição, guardião da Constituição? Qual vai ser a posição de um STF que a gente sabe que está bastante contaminado por indicações do próprio Lula e da Dilma nessa celeuma toda que, eu espero, nem venha a se tornar realidade um dia?
Eu falo de novo com a Cris. Cris, eu sei que você, como boa jornalista, gosta de perguntar. Então, eu te passo a palavra aqui. O Ricardo Salles está à sua disposição.
Tudo bem, ministro? Prazer conversar com você de novo. Eu queria um depoimento, na verdade, de quem esteve no governo mais atacado pela imprensa de toda a história. No governo que viu a imprensa no seu momento de maior liberdade de expressão e que agora, surpreendentemente, né, uma parte da imprensa não questiona essa promessa aí de um dos possíveis candidatos a presidente da República de regulamentar a mídia. Como foi ser tão atacado, e o senhor foi um dos ministros mais atacados enquanto estava no governo, e conviver com a liberdade de imprensa? Ainda assim, vale a pena ter a liberdade de imprensa?
Cris, eu fui um dos ministros que certamente mais abertura teve com a imprensa brasileira. De todos os veículos, de todas as correntes, jornalistas muitas vezes que atacavam veementemente o governo, mas tinham comigo um canal direto para fazer as perguntas que entendessem cabíveis e, obviamente, eu responder da forma que entendo correto, como sempre fiz. Sou um grande defensor da liberdade de imprensa e de expressão, que são duas questões intimamente ligadas, uma depende e está correlacionada integralmente com a outra, mas o que a gente viu nesses 2 anos e meio, depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, foi uma relativização das próprias ideias. Pessoas que pensavam de um jeito antes do Bolsonaro, ou agiam de um jeito antes do Bolsonaro, e mudaram de maneira, muitas vezes até bastante dissimulada, né? Mudaram as suas posturas em razão do fato de que o presidente é o Bolsonaro. Talvez daqui a 6 anos, quando ele não for mais presidente, as pessoas voltem a ter as mesmas opiniões só porque não será mais o Bolsonaro. Mas o fato é que você vê posturas, né, de análises, não só na imprensa, que eram a favor de uma ideia ou apoiavam determinadas discussões, passaram a ser contra. O próprio voto impresso, inúmeros parlamentares que votaram a favor ou eram favoráveis, tinham postura favorável ao voto impresso, agora passaram a ser contra. O próprio Supremo, né, recentemente adotou a posição de mandar abrir a CPI da Covid, né, da saúde, e agora, recentemente, há 1, 2 dias atrás, esse mesmo Supremo diz: não posso me meter na indicação, na sabatina do ministro André Mendonça, porque é assunto interno do Congresso. Quer dizer, quando convém, assunto interno do Congresso. Quando quer se imiscuir, manda fazer. Quer dizer, essas questões no Brasil estão muito fluidas, né? As pessoas, ao invés de manterem as suas convicções, as suas posições, e sustentá-las de maneira coerente, vão mudando de posição consoante muda o ator para a qual essa oposição, essa opinião se destina.
Mas, ministro, o que teve de diferente? Porque isso é um pouco parte da oposição, fazer oposição. O que teve de diferente, no seu modo de ver, de outros governos?
Eu acho que, digamos, a oposição está no papel dela, né? A gente sabe que a esquerda é muito irresponsável quando está na oposição, joga contra o país, vota contra os projetos necessários, obstrui questões muito importantes do nosso país, reformas relevantíssimas, joga realmente no quanto pior, melhor. Essa é a postura da esquerda no Brasil e no mundo inteiro. O que realmente causa espécie, né, nos traz uma certa tristeza ao constatar que instituições, e aqui entendo que determinados colegas jornalistas ou órgãos da imprensa ou até instituições de diferentes poderes também têm mudado a sua pauta de valores, a sua pauta de princípios pelo fato de ser o Bolsonaro ou o governo Bolsonaro. Você tem inúmeros casos, eu citei aqui o tema do voto impresso, mas há outros, né? Quando você vê, por exemplo, essa história de interferência no Congresso, né, matérias que devem ou não gerar decisões que interferem no Congresso Nacional. Quer dizer, quando é pró-governo, o pedido de interferência é pró-governo, não posso interferir no assuntos do Executivo ou do Congresso, na esfera do Congresso Nacional. Quando é contra o governo, qualquer pretexto é usado para interferir contra o governo, contra o presidente Bolsonaro. Isso é claramente um demonstrativo dessa falta de coerência, né, de critérios que nós estamos assistindo.
Paulo Pozzonoff, não esqueci de você não. Agora a pergunta é sua.
Não, eu quero fazer uma pergunta ao ex-ministro Ricardo Salles, puxando um pouco para esse lado do movimento ambientalista. Porque é curioso, né, Ricardo, que antigamente, quando se falava em censura prévia, regulamentação, sempre por algum motivo, por uma distorção que a gente sabe que nasce também aí da doutrinação e tal, se pensa na direita, né? A direita censurando a liberdade da esquerda. A última grande polêmica envolvendo isso foi ali até aquela uma exposição de arte com um homem pelado, não sei o quê. Então se dizia que a direita, os conservadores, estavam impondo uma censura, quando, na verdade, existe a direita, né? Os conservadores têm a defesa da liberdade por princípio. Uns mais, outros menos, depende ali do seu libertariômetro, assim, por assim dizer. Mas, enfim, isso é um princípio caro à direita. Mas eu fiz tudo isso, na verdade, que eu quero perguntar para você, Ricardo, é com relação ao movimento ambientalista. Me parece que nessa seara não existe tanta preocupação aí das autoridades que se dizem tão zelosas, né, com a verdade e chamam tudo quanto é notícia que contraria uma certa narrativa chamada de fake news. No movimento ambientalista, parece que não tem essa preocupação também das empresas de tecnologia, né? Eles têm liberdade plena de soltar fake news que bem entender, porque, enfim, diz respeito também a uma narrativa aí proposta por certas autoridades.
Paulo, de fato, você tocou num ponto que é fundamental. A diferença de postura da direita liberal conservadora com essa esquerda festiva, ou a corrupta, ou a sindical, enfim, essa visão retrógrada e demagógica da sociedade. Na questão ambiental, isso fica muito claro. Por quê? Porque a direita tem, em geral, posturas muito racionais, equilibradas, transparentes, né? Respeitando a regra do bom senso, respeitando a opinião do outro, inclusive. Você pega pessoas de direita na história, né? Ronald Reagan, Thatcher, Churchill, nosso presidente Bolsonaro, ex-presidentes do Brasil que foram mais à direita, nós temos aqui uma visão que é respeitar a racionalidade, ouvir opinião contrária. Eu sempre ouvi a opinião dos outros, mas defendi a minha opinião. O que eu ouvi e vi muito na área ambiental? Pessoas que dão opiniões desprovidas de elo com a realidade. Não dão opiniões ou posições irresponsáveis, desconectadas com os fatos, né? Então você pode falar qualquer sorte de besteira. Você assiste um discurso do ex-presidente Lula, você vê que não há compromisso nenhum com a verdade, não há compromisso nenhum com os fatos, não há compromisso nenhum com a viabilidade daquilo que discutem ou propõem. Quer dizer, é uma parte festiva, muitas vezes, poética, meio festiva, e outra realmente mal intencionada, porque quer manipular, quer mudar os fatos, quer tentar sair de uma visão que permita o debate racional e de bom senso. A gente assiste isso diariamente no tema ambiental, porque é um tema que, com razão, um tema que pertence a todos, não é monopólio da esquerda. A defesa do meio ambiente equilibrado, com desenvolvimento econômico sustentável, ela deve permear todos os grupos políticos, inclusive a direita, inclusive a esquerda. Porém, a esquerda acha que esse tema é dela. E ao achar que o tema é dela, fala toda sorte de bobagens, as coisas não têm começo, meio e fim, né? Os pressupostos não geram a consequência que eles querem dizer, mas não há compromisso com essa racionalidade e bom senso.
Cris?
Então, tô te ouvindo aí, lembrando de várias fake news de ONGs especialmente, mas também de artistas, de pessoas aí consideradas influenciadoras, né, na atualidade, em relação ao meio ambiente. E aí queria que você comentasse também essa questão das fake news e da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa também, porque há uma confusão generalizada hoje em dia, né? As pessoas dizem às vezes que um erro cometido por alguém sem má intenção foi uma falsidade colocada de forma a prejudicar alguém. E por outro lado, não assumem erros efetivamente quando são erros e dizem que foi um mero engano. Fica por ali. Então, esse discurso de fake news é muito nebuloso. Isso pode estar embolando a discussão necessária, que é a da liberdade de expressão, porque a gente vê muita gente aplaudindo, né, esse suposto combate à fake news sem perceber que está endossando a censura com isso.
A questão da fake news, ela é uma narrativa criada para você impedir o debate. Porque, de fato, se há uma informação equivocada, como você combate? Veicula uma outra informação em contrapartida, com mais dados, mais embasamento, mais fundamento, e você descredibiliza aquela informação inicial, né? Você demonstra que ela não tem respaldo. Agora, você simplesmente dizer, não pode dizer isso, porque isso é... Não, pode dizer... Pode dizer, e se for errado, será desmentido, vai passar vergonha. Se for um crime ou se for algo passível de indenização, será processado e terá que responder por isso. Quer dizer, a consequência de você ter, em certos casos, por hipótese, informações falsas sendo divulgadas, até como você colocou bem, algumas informações que podem ser divulgadas por engano. A pessoa achou que estava dizendo algo que é correto e não é, ou ela tem uma convicção que não se coaduna com a convicção dos demais e nem por isso é fake news, é a opinião dela, né? O que eu sempre digo, desde que a gente fundou o movimento em Direita Brasil, há 15 anos atrás, o Brasil não pode ser o país da monoopinião, né? O país que só tem esquerda, só tem progressista, só tem pauta libertária, né? Nós somos um país com uma multiplicidade de visões em todos os aspectos. E o Brasil demorou muito para poder legitimar esse debate sob a ótica de direita, liberal na economia, conservadora nos princípios, ou seja, esse aspecto da discussão, ele tem que ser valorizado. Mesmo nesses temas agora mais recentes, como o meio ambiente ou o tema da pandemia, há opiniões distintas. Outro dia eu ouvi o nosso amigo médico, né, que tem feito grandes pesquisas, inclusive o Dr. Zeballos, ele diz, olha, eu tenho essa opinião, eu tenho visto com base na minha experiência tais casos, tenho constatado tais questões, e que é distinta, talvez, da maioria desses que estão sendo levados para depor na CPI. Por que não leva o Zeballos lá na CPI para ele apresentar as informações dele? E se ele as apresentar, nem por isso é fake news, ele tem a convicção dele, a experiência dele como médico. Então, na área ambiental, a mesma coisa. Nós assistimos discussões e opiniões sobre devastação da Amazônia, desmonte ambiental, que não são verdade. Simplesmente não são verdade. Quem destrói o meio ambiente são os países ricos que emitem gás de efeito estufa. E ninguém fala nada. Eles acabaram com as florestas deles e ninguém fala nada. Quer dizer, eles destruíram o meio ambiente e querem dividir essa conta com o Brasil. E o pior de tudo, e aí vem essa turma que muda de opinião conforme o vento, aos brasileiros que vão lá fora respaldar discursos contra o nosso próprio país. Essa é uma posição vergonhosa.
Ministro, falando aí de fake news, o senhor acha que há necessidade de uma legislação específica para combater a fake news ou os meios, as leis, as normas que já estão aí para outros tipos de crime já fazem isso?
Não, acho que não há necessidade de norma específica. Nós já temos todo tipo de norma no nosso ordenamento jurídico, tanto no âmbito criminal quanto civil, de indenização, reparação por perdas e danos, enfim, já há toda uma gama de dispositivos legais que permitem que você responsabilize se houver algum dano a alguém, se houver ofensa, e se for uma questão opinativa, que você possa, inclusive, usando o direito à livre manifestação do pensamento, de se contrapor àquela opinião. Se você disser uma coisa que está errada, que não tem fundamento, o custo que você tem é ser desmoralizado em público por uma informação que é diferente daquela que você está dizendo ou veiculando. Essa é a maneira correta de lidar com isso. E não criar uma norma de censura prévia, né, que vai ser manipulada, que vai servir para piorar o ambiente democrático no Brasil, sobretudo num país em que não há tanta concorrência assim, né, de meios. Então, há uma concentração muito grande. Felizmente, as redes sociais permitiram que essa a democratização acontecesse do acesso à informação. Jovem Pan é um fenômeno disso, por exemplo. O Jovem Pan, que agora está indo para a TV aberta, presta um grande serviço à sociedade brasileira ao dar diferentes pontos de vista, ao contrário de vários outros canais que dão só um ponto de vista e não por coincidência, sempre contra o presidente da República, sempre contra esse governo.
Lembrando que a Jovem Pan estará na TV fechada, viu, ministro? TV a cabo, a partir do dia 27 de outubro, agora, sem ser essa quarta-feira, a próxima. Paulo Pozzonoff, censura não, né? Mesmo que disfarçada de outras determinações. E também queria complementar que essa questão da censura e da privação aí de direitos, né, quanto a comentários, quanto a informações, pega muito mais para o lado de quem é da direita do que para a esquerda, né?
Gabriel, eu estava aqui pensando, né, enquanto o ex-ministro Ricardo Salles estava falando também, eu quero voltar um pouco a essa discussão da liberdade por princípio e da liberdade por um senso de oportunidade que guia a esquerda. É por isso que eu não aceito muito dizer que o Lula recuou nessa proposta absurda dele de regulamentar a imprensa, porque, por princípio, né, a esquerda não reconhece a liberdade como uma coisa importante. Eles têm por princípio, eles entendem que o Estado tem uma função paternalista de entrar ali na cabecinha das pessoas e de dizer às pessoas o que é o certo e o que é errado. Toda essa discussão em torno do que é ou não fake news deságua nesse ponto, que é a ideia de que uma pessoa, um conjunto de pessoas, juízes, né, tem a prerrogativa de dizer o que é verdade, o que é mentira. o que é mentira feita, sei lá, por fins artísticos, estéticos, e o que é mentira feita por dolo. Então, é muito complicado isso. E o que me preocupa, Gabriel, é que a gente já vê esse tipo de mentalidade, né, se infiltrando em parte do judiciário a despeito do que diz a Constituição. A Constituição é muito clara lá. Como o ex-ministro também disse, a gente optou por dar liberdade das pessoas dizerem o que elas querem e arcarem com as consequências. O problema é quando um juiz, por exemplo, aconteceu semana passada, entende que é imoral, porque o ex-procurador Deltan Dallagnol foi condenado ali a pagar danos morais ao senador da República, que eu estou até com receio de falar o nome aqui, mas vocês sabem quem é, por críticas ali que não havia nenhuma, qualquer pessoa que tenha já passado os olhos pelo dicionário sobre as definições de calúnia, injúria e difamação, percebe que ali naqueles tweets do Deltan Dallagnol não existe nada, absolutamente nada de ofensivo, e de repente a gente vê essa mentalidade paternalista que considera a crítica imoral, porque é disso que se trata, dá ganho de causa a uma censura explícita. Isso meio que se dilui aí no meio do noticiário, o que eu acho bastante preocupante.
Cris?
A gente entrou nessa seara do judiciário porque todo o programa a gente volta nesse ponto, né? Quando o nosso judiciário não só permite, quanto ele próprio determina a censura, a gente já está num ambiente em que, de alguma forma, a mídia está sob ameaça, né? A mídia, se a gente considerar como um todo, não apenas a imprensa, mas também as redes sociais, as plataformas de vídeo agora que as pessoas utilizam para externar sua opinião. Eu sempre digo que todo mundo experimentou um pouco o que é ser jornalista com o advento das redes sociais, porque em algum momento as pessoas relatam eventos, fatos que viveram ou que presenciaram, às vezes com fotos, com vídeos, com áudio, né? Então não deixa de ter prova junto ali, uma apuração de alguma forma feita por pessoas comuns. E aí a gente tem casos agora do STF e também do Tribunal Eleitoral do TSE, o que é ainda mais assustador, determinando desmonetização de canais, calando pessoas, censurando perfis, coisas que agora até devagar, mas graças a Deus está acontecendo, as próprias plataformas começam a contestar, porque estão recebendo ordens para bloquear perfis, para calar pessoas, para impedir que vídeos sejam divulgados sem nenhuma argumentação, sem nenhuma justificativa. E aí o Paulo não quis citar o nome do nosso nobre relator da CPI da Covid, mas a CPI da Covid também precisa ser lembrada como uma que implantou também censura. Também começou a quebrar sigilos e bancários, fiscais, telemáticos e telefônicos de pessoas, a vazar dados que estavam sob sigilo, sem que ninguém se responsabilize por isso. Então, é tudo muito estranho o que está acontecendo no Brasil. Por isso que não me surpreende, me assusta, mas não me surpreende que um candidato a presidente, que já foi presidente e no passado tentou regulamentar a mídia, volte com esse discurso. Mas a gente precisa combater justamente para não deixar avançar, porque quando isso começa a se tornar natural na cabeça das pessoas, é mais fácil delas serem convencidas de que um presidente da República pode determinar censura. Não pode, nós vivemos uma democracia, né?
Ministro, o senhor considera um ativismo judicial nessas últimas decisões das Cortes Superiores, Tribunal Superior Eleitoral, também STF, e também dos pareceres recentes do Ministério Público, da Procuradoria-Geral?
Veja, eu quero crer que nós temos dois comentários importantes sobre esse aspecto. Primeiro, de que a grande maioria dos magistrados no Brasil mantém firmemente a defesa dos parâmetros constitucionais e do bom senso, da aplicação da lei como ela é, e não uma interpretação pessoal que é muito perigosa e abriria espaço, né, para arbitrariedades vindas de decisões judiciais. Claro, há exceções, mas acho que de maneira geral o judiciário brasileiro faz essa defesa. Há uma análise já um pouco diferente com relação às cortes superiores, né? Como citou a Cris aqui, o TSE e o Supremo são cortes que estão muito politizadas. Então, vez por outra, há decisões efetivamente em que você vê que o componente personalista e político acaba se sobrepondo às questões legais e constitucionais. Espero, e o Brasil certamente ganhará com isso, que esse movimento se enfraqueça. Por outro lado, acho que é um segundo ponto que a gente fala muito pouco, que é o papel das elites brasileiras. Infelizmente, né, infelizmente, a elite brasileira, no sentido amplo da palavra elite, cultural, financeira, econômica, né, educacional, etc., ela tem tido uma postura, de certa forma, muito condescendente com essa fluidez de princípios, né? A pessoa muda de opinião conforme muda o ator da conversa. E quando, na verdade, o certo e errado são conceitos que são praticamente absolutos no sentido de estar alinhado com o que você pensa. Se algo que você acredita e você defende, ele é errado, não importa com quem esteja fazendo. Ele não passa a ser certo porque alguém que você tem simpatia está fazendo. O seu conceito de certo e errado, e, portanto, de liberdade e tudo mais, ele tem que estar acima disso. E o que a gente vê é que quando, em certos setores aí da nossa elite, quando se trata de questões ligadas ao presidente e ao governo Bolsonaro, um excesso de crítica e um voluntarismo em criticar. E quando vem de outros lados, como essa fala do presidente Lula, por exemplo, vários desses membros da nossa elite se calam e, de certa forma, até se solidarizam com o ex-presidente da República. Quer dizer, é um absurdo.
Perfeito, e o Liberdade de Expressão vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com o ministro Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, e os nossos comentaristas Cristina Grêmio e Paulo Pozonoff. Não saia daí, a gente te espera. Até já.
Liberdade de Expressão.
A Jovem Pan Kids vai dar um presente pra vocês no mês das crianças. Além das melhores séries de desenhos animados, agora vamos ter mixes exclusivos de crianças inteligentes. E vamos dançar e brincar com as corujinhas mais queridas do planeta. Bubu e as corujinhas vão estar sempre com episódios novos para nossos pequenos aprenderem se divertindo.
Ei, amigos, se inscreva no nosso canal.
Assistam no canal JP Kids no YouTube e na Panflix.
Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
A Apple liberou a atualização do iOS, que chega agora à versão 15. Se você está com tudo em dia no seu iPhone, já está pronto para fazer essa atualização de versão, fique atento, porque vai melhorar e muito a sua vida usando o iPhone. Na busca interna do iOS, você consegue procurar aplicativos, procurar arquivos que estão armazenados dentro do seu iPhone. Só que agora essa busca ficou mais inteligente e vai conseguir acessar arquivos de conteúdo dentro de fotografias, por exemplo. E quando você selecionar um determinado tópico, alguns cards informativos vão surgir trazendo mais dados a respeito daquilo que você procurou na busca inteligente. O iOS 15 está disponível a partir da versão 6S do iPhone. Antes disso, nem adianta tentar, não vai ser possível instalar. E a partir da versão XR, todas as funcionalidades estarão disponíveis. É muito importante atualizar o sistema operacional, não só porque essas vantagens vêm junto, mas porque tem melhorias no sistema e, claro, a segurança sempre aumenta.
Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
Bem-vindo ao novo programa aqui do Panflix.
Eu, Net, com Manuzinha, mais conhecida como Manu Carvalho. Apresentadora, empreendedora, com mais de 150 mil seguidores. E adora comer um podrão depois da balada.
Seu novo programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. Aqui você vai ter todas as novidades de uma maneira muito dinâmica. E agora temos quem? O nosso colunista, Lucas Amadeu, que vai falar sobre...
Dicas de marketing para aplicar no seu negócio.
Reizinho do marketing. Não, Lucas Amadeu. O youtuber já foi para mais de 40 países, mami. E o seu hobby é 100% de algodão. Tá passada?
E teremos também vários convidados contando suas histórias de uma maneira muito inusitada aqui neste sofá.
Dê um match! Toda terça, às 9 da noite, no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento.
Volta com o programa especial Liberdade de Expressão. Aqui comigo o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também os comentaristas Paulo Pozonoff e Cristina Grêmio. A Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal a condenação do deputado Daniel Silveira pela divulgação de vídeos com ataques a ministros da corte e às instituições no país. Isso foi na última sexta-feira. Nas alegações finais apresentadas na última sexta-feira, a Procuradoria entendeu estar justificada a intervenção na expressão do parlamentar, abre aspas, sob os aspectos constitucional e penal e comprovada a inexistência de causas que possam excluir a culpabilidade. Ministro, quando o senhor estava no governo, por decisões como essa do Supremo e também por esse parecer da PGR, havia ali um receio no que o senhor iria falar, as ideias que o senhor iria expor, um medo de incorrer nesse tipo de situação?
Veja, eu não vou dizer que tinha algum receio, porque eu sempre pautei as minhas ações como ministro pela lei, pelo bom senso, pelo respeito à Constituição. E, portanto, quem tem convicção de que está fazendo aquilo que acredita e que é correto, não tem nada a temer e eu nunca tive. Mas eu entendo que, no caso, como você citou, do Daniel Silveira, há um excesso, de fato. É, claro, o Supremo Tribunal Federal vai apreciar isso no momento adequado, mas há casos muito mais graves no Brasil, inclusive de deputados, de pessoas que cometeram outros crimes e estão por aí participando, inclusive, de CPIs e tudo mais. E o Daniel Silveira deu uma opinião, ainda que seja, acho eu, até fora do tom, etc., mas é uma opinião, quer dizer, é algo, uma ação penal para ter começo, meio e fim, ser instruída, ser julgada conforme o devido processo legal, né? Há outras medidas, razão pela qual se justificou essa restrição de liberdade a ele, porque ele teria descumprido as medidas acautelatórias. Então, isso agravaria, de fato, como foi colocado. Mas, ainda assim, nós no governo e todos os políticos brasileiros, etc., tem que ter a tranquilidade de poder expor opiniões, colocar a sua visão, colocar pontos divergentes, né? Senão nós vamos caminhar para aquilo que o PT gosta, que o presidente Lula gosta, né? Que o Zé Dirceu, que é o grande mentor, está aí nos jornais sendo dito que ele tem sido o grande artífice dos bastidores da campanha do ex-presidente Lula para voltar ao poder. O paradigma dessa turma é Cuba. O paradigma dessa turma é Venezuela, é Foro de São Paulo, é antidemocrático, né? É de tolher liberdades, é de impedir o debate, né? E pelas maneiras mais sorrateiras. É só a gente lembrar o que foram as manifestações e muitas das ações que ficaram na tentativa, mas tentaram, feitas na época por Franklin Martins, Marco Aurélio Garcia e todos aqueles que participavam dos governos do PT. Ou seja, o norte dessa turma é ruim. O norte dessa turma é Venezuela, Cuba, né, Coreia do Norte, enfim, tudo que não presta. Então, a gente tem, de fato, que ponderar esses aspectos para ver que o Brasil é um país que tem mantido, no governo do presidente Bolsonaro, todas as liberdades. E todos aqueles que atacam o governo, ainda que de maneira injusta, o fizeram livremente.
Cris, na semana passada a gente falou sobre esse caso, sobre o inquérito do Daniel Silveira, mas não tinha ainda esta determinação, né, essas alegações finais da Procuradoria. Te surpreende?
Muito. Me surpreende e me entristece, porque aqui a gente não está falando nem só de liberdade de expressão, que foi ignorada, está prevista e garantida na Constituição e foi ignorada pelo Judiciário, que deveria defender a Constituição, mas também da imunidade parlamentar, que foi ignorada pelo Judiciário, e o Legislativo amedrontado, porque muitos deputados têm investigações a respeito de condutas próprias lá no STF, com medo do que os ministros poderiam fazer quando fossem analisar processos relativos a si, votaram a favor do que dizia o ministro Alexandre de Moraes, essa tirania que veio de cima, veio do Judiciário para cima do deputado Daniel Silveira. E, de novo, aqui a gente já falou outras vezes, repito também o que o ministro disse aí, a gente não precisa concordar com o que ele disse para defender a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar do deputado. A gente precisa lembrar que, nesse caso específico, é tanta aberração sendo cometida que foi exigida uma fiança, sendo que não era afiançável o crime atribuído a ele de flagrante perpétuo, que nem existe também, é uma irregularidade atrás da outra, mas foi atribuída uma fiança, foi paga essa fiança de 100 mil reais e ele continua preso. Então, é tudo tão errado. errado, tão absurdo. E o que me assusta, eu já coloquei isso aqui também em outros programas, e não só no programa Liberdade de Expressão, mas tenho colocado em comentários nos outros programas da Jovem Pan que eu participo, o que me assusta é uma parte da população aplaudindo esse tipo de censura, aplaudindo esse tipo de autoritarismo, porque aí vem um candidato à presidência da República, diz que vai regulamentar a mídia, e todo mundo acha lindo, acha natural, acha normal, alguns precisam mesmo ser calados. Então, eu acho que a gente precisa estar aqui falando sobre liberdade de expressão cada vez mais e batendo nessa tecla para alertar os incautos de que uma hora a censura vai chegar para cima deles. Como, aliás, o tolimento, né, do direito de ir e vir já veio, o tolimento do direito de trabalhar já veio, em momentos diferentes aí da pandemia, mas as pessoas foram se calando. Porque um deixou, o outro deixou, uma hora não tem mais para quem gritar, né? Então, eu acho muito assustador mesmo que a própria PGR venha endossar erros que já foram cometidos pelo STF e que muita gente, por medo do Tribunal Superior, não fale. Então, eles vão cometendo essas irregularidades, esses absurdos. No caso do deputado Daniel Silveira, foi duplamente absurdo, porque foi a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar que foram desrespeitadas. E aí eu fico imaginando o caso de outros parlamentares com crimes muito mais graves, mas porque eles se calaram para esse absurdo, estão lá com judiciário passando a mão na cabeça deles. O ministro lembrou bem aí alguns no comando de CPIs, inclusive.
Paulo Pozzonoff, o vice-procurador-geral Humberto Jaques de Medeiros escreveu, né, nas alegações finais, o direito à liberdade de expressão é restringível como tantos outros. O que o senhor acha disso, Paulo?
Senhor Gabriel, eu acho um absurdo, a Cris falou muito bem, esse caso aí, ele é absurdo do começo ao fim, é curioso que é constrangedor, né, a gente vir aqui falar esse óbvio e ao mesmo tempo a gente vive num tempo em que exige da gente tanta sinalização da virtude, né? A gente precisa dizer o tempo todo, fazer ressalvas, parece, o tempo todo para não ser mal entendido aí nas redes sociais, que quando o nome do deputado Daniel Silveira vem à baila, vem aí em alguma discussão, tem sempre aquela ressalva, né? Eu não concordo com o que ele diz, mas defendo a liberdade dele falar a bobagem que ele quiser. E é isso que está em jogo aqui, é o direito das pessoas com as quais a gente não concorda de falar coisas que a gente considera, muitas vezes, uma grande bobagem, né? O conceito que está embutido e que é muito importante, que esse, para mim, me parece que o conceito como de liberdade de expressão como um todo, ele não está tão abalado. Esse programa é prova disso. Mas um conceito que está embutido aí na liberdade de expressão, que é pluralismo, esse já foi muito abalado e isso me preocupa bastante. Eu vejo rejeição, essa rejeição muito óbvia, né, da esquerda, dos progressistas, ao discurso conservador, que vai aí, chega até, extrapola o limite e chega até a prender pessoas que disseram bobagens, mas bobagens, e elas têm imunidade garantida na lei, né, para falar essas bobagens. E também existe, infelizmente, uma rejeição de parte da direita também às ideias de esquerda. Eu já vi muita gente querendo calar aí voz de esquerda, mas é muito bom a gente frisar aqui que esse não é... Quem tem a liberdade, por princípio, não pode defender que se cale ideias de esquerda. Outro dia aí, um militante stalinista andou dizendo, né, andou fazendo glórias ao ódio, defendendo o ódio, defendendo que o proletário, né, ele ainda vê essa figura do proletário, pegue aí os patrões pelos cabelos, acho que ele usou uma imagem parecida, que ataque lá o STF, ele atacou o STF. E muita gente chegou e disse, não, tem que prender também. Não, eu acho que é bem importante a gente deixar claro aqui que a gente defende a liberdade também das pessoas da esquerda de falar as bobagens dela. Talvez esse seja, inclusive, Gabriel, o ponto fraco aí dos conservadores, da direita, né, que é defender a liberdade por princípio. E a gente acaba ficando aí à mercê dessas ideias absurdas, mas que encontram, de alguma forma, ressonância em parte da população. Eu poderia só fazer uma pergunta ao ministro agora?
Lógico, lógico. Você é da casa, então você tá. Manda. O senhor manda.
Ah, então tá bom. Ricardo, falando um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a censura privada. A gente está aqui comentando, né, sobre a censura, eu estou usando essa palavra mesmo, censura, a palavra forte que vai perdendo a força, mas é importante a gente usar. A censura aí de entes públicos, né, o STF, o Legislativo também, mas a gente precisa falar da censura dos entes privados. Eu sei que você tem uma postura bastante libertária em vários aspectos, eu queria saber a sua opinião sobre isso e se aquele uma justificativa que muitos aí libertários que estão contaminados por esse antibolsonarismo psicótico, como diz o meu amigo lá, Gustavo Maustache, eles usam essa justificativa de que as empresas, por serem entes privados, elas podem aí praticar, cercear a liberdade dos seus usuários de acordo com aqueles termos lá de uso muito vagos. Eu queria a sua opinião sobre isso.
Olha, Paulo, embora eu não concorde com a censura privada, eu, como respeito à propriedade privada, acho que uma empresa privada pode fazer o que ela quiser, claro que não sendo ilegal, né? não cometendo fraude nem nada disso. Quem não gostar, sai, né? Infelizmente, essa é uma realidade. É que esses determinados, por exemplo, não sei se era isso que você está querendo dizer, mas determinados canais de rede social se tornaram tão poderosos, né, sob a ótica, inclusive, do direito da concorrência, né, os órgãos todos aí, esses mecanismos de redes sociais e tudo, que eles acabam tendo, ainda que privados, uma função quase pública. Mas se não tem dinheiro público e continuam sendo privados, ele tem autonomia da vontade, o seu direito de propriedade, né, para fazer aquilo que... Mas tem que fazer as claras, eu acho. Acho uma covardia o que certas redes e certos instrumentos fazem, que é, nós somos democráticos, ouvimos todos, mas na prática, né, tiram... mexem no algoritmo, mexem em tudo quanto é mecanismo lá, que impede efetivamente de condições iguais. Então, ele pode fazer a diferenciação, desde que ele assuma. Diz, olha, nós somos um canal que prestigia tal linha de pensamento, e, portanto, tais linhas de pensamento nós não vamos deixar andar livremente. Perfeitamente. Quem está em desacordo, sai fora, né? Agora, fazer isso de maneira velada, dissimulada, não é? Aí eu acho que é quase que um estelionato, né? Porque você se diz democrático, aberto, regras iguais para todos, mas age de maneira distinta. Então, acho que esse é um ponto a tomar cuidado. Por outro lado, também o setor privado, grandes corporações, aí não me refiro às redes sociais, aos instrumentos que nós estamos aqui falando. Estou falando de grandes empresas, grandes anunciantes e tudo mais. Deveriam colocar as suas opiniões também de maneira mais clara, né? Nós vimos aí, ao longo desses 2 anos e meio em que eu estive no Ministério, que eu participei do governo por dentro, várias dessas instituições financiando iniciativas no Brasil e no exterior contra o país, contra o governo, contra os brasileiros, né? Para fazer média, né, para se dar uma de bonzinho e tudo mais, e depois de não, nós estamos defendendo a causa nacional. Bom, não se preocupam em expor o país, não se preocupam em causar mal ao país, mas utilizam esse discurso velado, né, esse discurso xoxo em cima do muro, que é para defender as ideias de esquerda e as ideias progressistas, mas não tem coragem de assumir isso.
Cristina Grêmio.
Eu queria puxar um pouco para exercício de futurologia próxima aí às eleições de 2022, porque a gente está falando aqui de censura praticada por empresas privadas, né, essas grandes administradoras de empresas de tecnologia, e que realmente há um monopólio. A gente teve aí a pane recente de Facebook, WhatsApp e Instagram na mesma tarde, 6 horas de pane no mundo inteiro, milhares de negócios perdidos, de conversas que foram impossibilitadas de seguir, conversas de negócios mesmo, que foram impossibilidades de seguir, e eu fico muito assustada também vendo isso caminhar para o lado ideológico. Na tua opinião, Ricardo, você acha que no ano que vem vai ter uma censura maior para quem estiver fazendo oposição às ideias que eles defendem, ainda que não de maneira muito clara e muito transparente? Porque já tem muita gente falando que os conservadores, por exemplo, candidatos e eleitores conservadores, não terão espaço nessas redes sociais, que a censura vai aumentar muito no ano que vem. E se a sua opinião for sim, que eu acho que realmente a censura tende a piorar, qual seria a alternativa? Fugir para outras redes sociais e aí a gente fica preso em determinadas bolhas sem acesso a opiniões contrárias? Essa seria uma saída?
Cris, eu concordo com você. Acho que vai haver, aliás, acho que já está havendo, né? Um direcionamento que a gente pode chamar de censura, mas eu acho que há um direcionamento claro, há uma tomada de posição dessas redes, não é? De maneira velada, aí sim, acho errado. Eles podem tomar a posição que quiserem, são empresas privadas, mas digam, né? Explicitem esse movimento. E acho que, de fato, tem de haver um pensamento de alternativas a essa manipulação dos dados. Não é à toa que vários políticos que não são de esquerda, eu inclusive, têm feito seus canais no Telegram, por exemplo. Aliás, convido a todos a se inscreverem lá no meu canal. Mas, de qualquer forma, tem de criar realmente essas alternativas de comunicação para você poder ter o debate, para poder ter acesso ao debate. Aliás, é o que nós fazemos aqui na Jovem Pan. Jovem Pan, de novo, repito, tem sido um marco de pluralidade de opiniões. Eu já ouvi aqui de tudo, mas é um lugar onde você escuta de tudo. Em outros, né, em outros canais, muitas vezes, você escuta só uma linha. São 50 tons de vermelho nesses outros canais, né? Você tem tudo quanto é tipo de opinião, desde que seja de esquerda.
Paulo Pozzonoff, você acha que essa questão da censura no ano eleitoral tende também a aumentar, principalmente para quem posta, para quem escreve, para quem é de direita?
Gabriel, é bom puxar isso para o lado eleitoral. Eu acho que pode sim piorar. Eu pretendo continuar escrevendo ali com a liberdade que eu tenho na Gazeta do Povo, falando aqui na Jovem Pan também com toda a liberdade que eu tenho. O que me preocupa um pouco é que fica essa autocensura, né? Eu mencionei aqui uma decisão absurda aí contra o procurador Deltan Dallagnol, né? Uma ação movida por um senador. Então fica aquela autocensura ali, fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que esse adjetivo que eu estou usando aqui de boa fé, ou para fazer o leitor rir, né? O ouvinte rir, de repente não vai ser mal interpretado? E de repente, que garantia eu tenho, apesar de constar na Constituição que eu tenho aí a garantia à liberdade de expressão, mas que garantia eu tenho que eu não vou encontrar pela frente, de repente, um juiz que já está infectado aí por esse ambiente de censura? Essa é a minha preocupação. Mas voltando ao aspecto eleitoral, a outra pergunta que eu queria fazer ao Ricardo é se ele acha que essa questão da liberdade de expressão, ela vai ser importante aí na disputa eleitoral, que todo mundo aqui, eu acho, que prevê que será entre Bolsonaro e Lula. Eu pergunto isso porque a gente está no meio aí de uma discussão, de um cenário econômico, né, bastante conturbado, e até eu tenho dito aqui na Jovem Pan que a situação econômica do Brasil tende a se sobrepor às questões ideológicas. Essa questão de liberdade de expressão é uma questão aí ideológica. Queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que essa fala do Lula é prejudicial eleitoralmente para ele? E a defesa que o Bolsonaro faz da liberdade, né, por princípio, é benéfica para ele? Será benéfica para ele eleitoralmente? Ou realmente essa questão fica aqui muito entre uma elite, né? Talvez até entre uma bolha, as pessoas estão mais preocupadas mesmo com o cenário econômico.
Paulo, eu acho que de fato a economia é algo que tem muito peso, né? A economia sempre foi historicamente um fator muito relevante nas eleições. Por outro lado, é surpreendente como de uns anos para cá a população, mesmo fora da elite que você se referiu, elite essa que tem sido condescendente, leniente, né? Mais do que tolerante, eu acho que tem sido praticamente, ela tem sido o partícipe das atrocidades e das arbitrariedades do PT e do ex-presidente Lula, né? Essa esquerda caviar aí que nós vimos em muitos lugares. Mas a população, pessoal de outras classes sociais, pessoal mais simples, mas muito aguerrido, o brasileiro é um povo lutador e que tem princípios, essas pessoas já tem a consciência da importância de questão como essa. Claro que muitas vezes não com o refinamento, né? Com a parte de elaboração que a elite tem, é natural. Mas tem sim um sentimento de que esses temas são importantes para o Brasil. Aliás, as pessoas de mais baixa renda, pessoas mais simples, mas ainda assim brasileiros trabalhadores e com grande qualidade, têm ficado atentos a grandes coisas. Eu escuto comentários das pessoas que você encontra, às vezes, num posto de gasolina, numa banca de jornal, num restaurante, etc. Pessoas assim, ô ministro, e tal coisa, o senhor viu que absurdo que fulano disse isso, que o deputado ciclano disse aquilo. Você fala, nossa, que bom que as pessoas estão conectadas, graças às redes sociais, graças à Jovem Pan e graças a vários outros canais, como você se referiu aí, a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, enfim, vários parceiros da liberdade. O brasileiro, tendo acesso às informações, ele forma a sua convicção, ele forma a sua opinião, e isso é muito salutar para a democracia, inclusive, como você colocou bem, a Cristina também, respeitando opiniões diferentes. Nós somos favoráveis à liberdade de expressão de todos, da direita, da esquerda, dos liberais, dos intervencionistas, dos progressistas e dos conservadores. E cada um que saiba defender as suas posições.
Ministro, já que a gente está falando de eleição, ano que vem, eleição 2022, o senhor sai candidato a quê?
Não, esse é um tema que ainda tem tempo para decidir, né? Até porque o presidente ainda não escolheu para que partido vai, então nós estamos aí com uma certa folga de tempo. É importante, eu sempre defendi, como eu disse, desde que nós fundamos o Movimento em Direita Brasil, em 2006, são aí 15 anos de uma luta em prol da direita, liberal, conservadora, e com o pressuposto de que o castigo que os bons sofrem quando se recusam a tomar parte do governo é serem governados pelos maus. Portanto, eu sempre serei um defensor da participação da sociedade na vida política brasileira.
Ok, quando tiver uma definição, que nos avise, que venha dar essa definição, venha falar essa definição aqui com a gente. Paulo Pozzonoff, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no Liberdade de Expressão. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, eu que agradeço. Até a próxima.
Cris, valeu mais uma vez. Até quarta que vem.
Obrigada, Gabriel. Quarta-feira estamos aí de novo discutindo esse tema tão importante. Obrigada, Ricardo Salles, pelas suas considerações. É sempre importante ter novas frentes de combate, né, a essa censura velada ou a censura já implantada, seja por empresas de tecnologia, seja por candidatos, por quem quer que seja. A gente tem noticiado aqui promotores de justiça abrindo núcleos de defesa da liberdade de expressão. O ex-ministro Abraham Weintraub criou o Farol da Liberdade. Você no comando do Em Direita Brasil, então precisa realmente ter essas iniciativas em todos os cantos possíveis para que a liberdade de expressão seja defendida o tempo todo e comentada sem parar antes que outros venham aplaudir censura aí e se tornem maioria.
Ministro, meu agradecimento de toda a equipe, viu? Obrigado.
Mas, Gene, eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês aqui.
E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e agora você fica com o 3 em 1 sob o comando de Paulo Matias. Até quarta que vem com mais um Liberdade de Expressão. Até lá!
Liberdade de Expressão.
Panflix, a rádio que virou TV. Na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Agora eu trago para você a máquina, a fera, a lenda, o todo-poderoso PlayStation 5. PlayStation, PlayStation. E o melhor é que você não precisa comprar, você pode ganhar. Tem que participar do Pancadão de Prêmios para concorrer ao sorteio do console de games mais desejado do mundo. Acesse agora pancadão.com.br e assine. Se você perder essa chance, eu, Bottini, vou te chamar de noob.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Quer acompanhar?
acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11:30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show. Só aqui, na melhor do